tapa-buraco, ele não é uma solução definitiva, ele é emergencial. O senador Ralf me confirmou duas equipes que ele encontrou trabalhando no trecho. Infelizmente, o senador não está aqui, né? Mas eu conversei com ele por telefone e ele me confirmou que tinha encontrado duas equipes no trecho.
Pois não, a
Na ordem.
informação que nós temos é que houve um tapa-buraco com terra, que é para talvez ajudar a resolver. Mas tapa-buraco com terra
Não,
não
não
é a
é só com
solução.
terra, senador. É o seguinte, não é período de chuva agora?
É período de chuva.
Não tem serviço nenhum que preste. Qualquer serviço que fizer agora na rodovia é um serviço mais ou menos para ver se consegue passar os caminhões. Porque com chuva é incompatível serviço rodoviário, senador. Então, o que nós estamos fazendo? Botando as equipes lá, porque tem que colocar para fazer algum serviço que vai se perder. O serviço que vai ficar bom e definitivo é quando passar a chuva, e aí já vão ter equipes contratadas, empresas contratadas para fazer a restauração. Então, isso é algo muito importante, porque você não, estamos fazendo um tampa-buraco, vai ficar bom, com chuva, tudo que fizer é mal feito. Agora, existe o compromisso do DENIT. Qual é? Não abandonar a estrada. As equipes têm que estar lá. E o que que eu estou fazendo agora? Eu estou deslocando para lá um dos meus chefes de restauração daqui de Brasília para me acompanhar pessoalmente junto ao superintendente. Porque o senador Ralf, na sexta-feira, me disse: eu já encontrei duas equipes trabalhando. Mas eu lhe digo, é um serviço que não é um serviço bom. Com chuva,
Com certeza.
não é bom o serviço. Agora, nós não podemos abandonar a rodovia.
Senador, presidente, só uma
Pois
parte,
não, senador Jaime, por
só uma
favor,
observação,
com a
fazer
palavra.
mais indagação ao presidente DENIT, ao general.
Alô?
Eu imagino que Vossa Excelência poderia manter um contato com o superintendente lá de Porto Velho para prestar uma melhor informação, não só ao senador, presidente, mas a todos os senadores, se de fato essas duas empresas já se encontram no local. Na medida que a informação que você está dando aqui é dizendo que o senador Halpe lhe disse que tem duas empresas lá. Até agora, de fato, de concreto, o senhor não conseguiu dar informação. Você tem, o senhor não tem. Eu acho que você está com alguns assessores aqui, mandasse ligar para o superintendente lá, né, em Porto Velho, perguntar: olha, chegou ou não chegou?
Não, eu falei com a minha superintendência e confirmei com o senador na sexta-feira. Eu falei com a minha superintendência e confirmei com o senador. Aí o que é que eu vou fazer para, digamos assim, para deixar até mais tranquilo os senhores agora? Agora eu vou mandar fazer fotografia das equipes e vou mandar para cá as fotografias. Eu acho que fica melhor. A imagem é melhor do que a palavra.
Não,
Eu vou
senador,
mandar fazer as fotos.
desculpe, general, é que o senhor disse que o senhor tinha uma confirmação do senador Valdir Robbins, que merece todo o nosso crédito, o nosso respeito. Eu tenho certeza disso que... Agora, o que o senador Jaime disse é que... E agora o senhor confirmou. Há também uma informação da
Não,
superintendência.
ah, sim.
Aí...
Eu quis fazer das duas coisas para dizer ao senhor o seguinte: eu estou procurando, de tudo que é lado, me certificar. Mas o que vai ficar bom mesmo é que eu vou pedir fotografia das equipes que estão trabalhando, da composição das equipes, e vou encaminhar ao senhor as fotos, esta semana ainda, né, para que o senhor possa transmitir aqui a todos a fotografia. A melhor coisa que tem é a foto. Foto com a data na foto.
O senhor não está balizando o trabalho do DENIT pelas informações de um senador ou de outra pessoa.
Não, não.
Esse esclarecimento que precisa ser feito,
Não.
que ficou claro pela indagação do senador Jaime, de que deve ter uma organização no DENIT que vai lhe informar exatamente aonde, quando e como estão operando essas equipes de emergência. Nós queríamos saber exatamente aonde estão essas equipes de
Nós
emergência,
vamos
onde
mandar as
estão trabalhando.
fotografias
Não
com
precisa
locais.
a fotografia, nós queremos saber exatamente se elas estão trabalhando e aonde. A informação que nós temos. Está aqui, está junto conosco também, assistindo à nossa audiência, o presidente da Associação dos Prefeitos de Rondônia, o prefeito Laertes, que nos traz a informação de que não tem nenhuma equipe na BR fazendo operação tapa-buraco. Quando houve uma ameaça de paralisação pelos caminhoneiros, uma caçamba, imagino qual a maneira, passou pela BR e fez alguns tapa-buracos, e desapareceu novamente. Então, esta é a operação de emergência, ou é uma equipe forte que vai lá para resolver o problema de emergência, não resolver o problema da BR, que é a restauração. Nós tivemos várias reuniões com toda a bancada de Rondônia, com a bancada do Estado do Acre também, com o ministro Paulo Sérgio, no sentido de pedirmos a restauração emergencial da BR-364. Mas isso foi no ano passado. E as coisas não aconteceram. Nós sabemos que, para resolver o problema do 364, é a restauração completa, não a operação tapa-buraco. Mas, nesse momento, é fundamental a operação tapa-buraco, que é para levar um pouco de tranquilidade e segurança aos usuários da BR-364, do povo de Rondônia. Então, essa é a nossa preocupação, e que fique aqui o nosso pedido para que nós possamos levar essa informação à população do Estado. Em que ponto da BR estão localizadas essas equipes de emergência que estão fazendo essa operação tapa-buraco na BR-364, Ginaldo? Vossa Excelência tem a palavra.
Eu falei ainda há pouco cedo com o meu superintendente lá. Então, eu vou pedir que ele me remeta por e-mail os pontos corretos das equipes e as fotos das equipes. Faço questão de mandar as fotos também, senador. Ainda vou fazer isso hoje, chegar aqui hoje.
Muito bem, general. O início da restauração, há uma previsão desse início dessa obra, general?
Olha, como está tudo autorizado para lançar o edital, é o tempo da lei do edital. São uns 40 dias, 45 dias de edital.
Pois não, eu peço licença aos demais senadores para, se concordarem comigo, que nós possamos ouvir o presidente da Associação dos Prefeitos de Rondônia. Se Vossa Excelência se concordarem, eu peço autorização. Senador Mocha.
Evidente, presidente.
Senador Jaime. Senador Pedro Tax, posso ouvir o presidente da Associação dos Prefeitos?
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, general. Seja bem-vindo. É uma honra ouvir um cidadão de Rondônia.
Muito bem. Passo a palavra, então, ao prefeito Laertes, prefeito de Alvorada do Oeste, presidente da Associação dos Prefeitos de Rondônia, para fazer aqui as suas colocações.
Bom dia, presidente, senador Assis, general, diretor DENIT. Agradeço a oportunidade de poder estar falando da situação crítica que passa a nossa BR-364 do estado de Rondônia. Felizmente, na última sexta-feira, perdemos um colega prefeito, 38 anos, 3 filhos, dentre os quais, senador, conhecidos amigos nossos. E quantos desconhecidos que nós não conhecemos, que perdem a vida todo dia, inclusive ontem mais um acidente com vítima fatal. General, a BR, nosso estado já é conhecido como a BR da morte, de tantas pessoas que têm perdido a vida lá. E nós que transitamos semanalmente nela, e aí só se foi essa semana que iniciou o trabalho emergencial, até a semana passada, sexta-feira, o último dia que eu passei na BR, eu não vi ninguém. E a situação crítica, tive em Pimenta Bueno no último domingo, quando fui no velório do colega, e você não anda de Presidente Médici, senador Assis, ao município de Pimenta Bueno. Então, depois que mudou a direção do DENIT no estado de Rondônia, e aí os motivos cabem ao DENIT, e aqueles que cometeram os erros cabem pagar, mas piorou. Porque eu me recordo, o ano passado, no mesmo período chuvoso, eu transitava na BR, nós prefeitos transitamos semanalmente, você via equipes dando manutenção. E depois, esse ano, você não vê ninguém, nem de carriola, tapando um buraco, general. E está intransitável, está muito perigoso. Os buracos estão vencendo essa guerra contra nós, contra o poder público. É muito buraco, é muito perigoso. Então, o que nós solicitamos, senador Assis, nós encaminhamos um ofício à bancada dos prefeitos para uma grande audiência. Nós sugerimos com o governador de estado, com a bancada federal, com a Assembleia, se possível com a presidente da República, para levar as informações a ela. Nós precisamos de urgência. Urgência no emergencial, que eu concordo com você, período chuvoso, é difícil trabalhar, mas tem que ser feito emergencial lá. A gente faz na cidade da gente, os perímetros urbanos no asfalto, faz a recuperação emergencial. E depois, logicamente, o serviço definitivo. Mas não pode esperar mais. Um dia hoje é muito tempo. Quanto mais nós demorarmos, mais vidas nós vamos perder. Daqueles que contribuem, que pagam os impostos, e que nós, o poder público, temos obrigações, temos a obrigação de dar uma resposta a ele. Então, nós queremos colocar isso, senador Assis, clamar pela emergência, não tem mais como, não tem como transitar nessa BR, está intransitável. Rondônia dando um exemplo para o Brasil, Rondônia dando uma contribuição para o Brasil inegável, que são as energias, são as usinas de Samuel e do Madeira. Isso não vai ficar nada em Rondônia, vai servir para o Brasil. E nem isso nós temos em contrapartida, essa BR, que muito dos problemas, esse fluxo de veículos que aumentou muito, através da construção das usinas, através da soja que vai do Mato Grosso, e nós, a população de Rondônia, temos essa contrapartida mínima do poder público, que é a recuperação da BR-364. Então, eu queria colocar isso, esse sentimento que a população de Rondônia tem, que os prefeitos, que o poder público de Rondônia tem, quanto ao DENIT, quanto à BR-364. É hora de pararmos um pouquinho com reunião e começar a trabalhar. É hora do DENIT agir, do Ministério de Transporte agir, do Governo Federal agir.
Muito obrigado, Laertes, prefeito de Alvorada Oeste, pela sua presença conosco, pela sua contribuição. General, nós realmente sabemos das dificuldades que se tem em fazer uma licitação diante da grandeza do problema que são as rodovias nacionais, as rodovias brasileiras. Mas nós não poderíamos deixar de abordar esse assunto que é da maior importância, não só para o estado de Rondônia, mas a importância para a Amazônia. A 364, ela liga a Amazônia ao resto do país. Ela liga Roraima, ela liga Rondônia, liga o Acre, liga o Caribe ao centro do nosso país. E leva a produção de Rondônia, leva a produção parte do Mato Grosso para a exportação que utiliza a BR-364 através de caminhões, que tem aumentado mensalmente a quantidade de caminhões, porque o aumento da safra aumentou muito. E essa é a nossa meta, é aumentar a produção de grãos, é aumentar a produção de alimentos no nosso país. E isso está acontecendo no Mato Grosso, está acontecendo no estado de Rondônia, só que a nossa infraestrutura não tem acompanhado o crescimento, não tem acompanhado o desenvolvimento provocado por nós mesmos, de governo. Nós queremos aumentar a produção agrícola, nós queremos aumentar a produção de grãos. E toda essa produção, ela embarca em balsas em Porto Velho, vai até Itacoatiara, e ali é transbordada para grandes navios que ganham o mundo. Mas antes de ganhar o mundo, elas passam pela BR-364, elas passam dentro da cidade de Vilhena, de Pimenta Bueno, de Cacoal, de Presidente Médici, de Ji-Paraná, de Ouro Preto, de Jaru, de Ariquemes, de Itapuã, de Candeias, e chegam também passando pelo meio da cidade de Porto Velho. O aumento do trânsito de caminhões tem aumentado muito. Isto é positivo para o país, isso é positivo para a produção agrícola brasileira. Esse é o nosso intuito principal aqui na Comissão de Agricultura, é fazer com que o Brasil aumente cada vez mais a produção de alimentos. Agora, nós precisamos de que a infraestrutura também acompanhe esse crescimento, acompanhe esse desenvolvimento, para que a gente possa ter aquilo que nós queremos nos próximos anos, que o Brasil seja o maior produtor de alimentos do planeta. Esse é o grande objetivo de todos nós, e essa é a nossa preocupação também nessa audiência pública de hoje. Com a palavra, o senador Jaime Campos.
Senhor presidente, senador Assir Gugais, senhor presidente DENIT, doutor Jorge, general Jorge, e mais senadores aqui presentes e assessorias. Eu quero, de mais nada, cumprimentar a vossa excelência pelas providências que tomaram inicialmente em relação à transparência do DENIT. Nada mais é do que obrigação do poder público de ser transparente diante da sociedade, seja no Brasil ou qualquer outro país do planeta. Todavia, quando Vossa Excelência faz aqui a explanação em relação à BR-364, eu acho que não é privilégio apenas do estado de Rondônia, do Mato Grosso, conviver com estrada que, lamentavelmente, tem trazido sério transtorno não só para a economia, mas ceifado vidas de algumas pessoas neste imenso país. Sabemos que um país de dimensão continental como o Brasil não é fácil realmente manter as rodovias, tanto as estaduais como as federais, em perfeito estado de conservação. Todavia, o que se dá para perceber com muita clara evidência é de que há uma falta de planejamento, não só no Ministério do Transporte, mas eu quero crer em todos os setores do governo federal e, por conseguinte, dos próprios governos estaduais. Questão de prioridade. Quando se fala aqui de fazer uma operação tapa-buraco como essa aqui, para mim, particularmente, que já fui governador, fui 3 vezes prefeito, sou senador, eu acho que é de jogar dinheiro fora, na medida que ela é paliativa, sobretudo numa região que tem um tráfego extremamente pesado, carretas que trafegam 50, 60 toneladas, operação tapa-buraco é aquela velha história, é tapar o sol com a peneira. Nós precisamos fazer uma obra de restauração nessa BR, como em outras BR deste país. Vai se jogar, se é 1 milhão, 2 bilhões numa operação emergencial aí, não vai resolver a situação, muito pelo contrário. Nós temos que fazer uma obra definitiva com restauração. Agora, o que me chama muita atenção, general, é a falta de planejamento. Nós temos notícias que as obras da própria BR-163, que demanda até o Pará, essa obra não vai concluir conforme o cronograma estabelecido, tanto físico como financeiro. Tendo em vista que está faltando projetos. Conversando com alguns empresários que estão trabalhando naquele trecho de obras licitado pelo DINIT, me disseram de que a obra, havia uma previsão já falada, da conclusão das obras de 2012, etc. Ela não vai concluir em 2012, eu imagino que nem em 2013, se tudo correr bem lá para o voto de 2014. Diante de quê? De falta de projetos para execução das obras. Isso é muito ruim. Nós temos obras em Mato Grosso, general, não sei se Vossa Excelência já tem conhecimento, que já está sendo praticamente 8 anos consecutivos, obras que já eram para ser concluídas lá atrás, é o caso especificamente da BR-158, que demanda Mato Grosso até o Pará, em Redenção do Araguaia, essa obra está praticamente paralisada, tocando em passos de carga e, sobretudo, sem definições em relação ao seu prosseguimento diante de uma reserva indígena que nós temos lá. Se ela vai passar para a reserva, vai fazer a negociação com a FUNAI ou vai fazer uma variante dela para sair da reserva indígena. Se não bastasse isso, nós temos também uma obra muito importante, que é a duplicação da pista entre Rondonópolis e até o Posto Gil, que é a BR-163, que é ali todos os dias, não é conversa, são dados estatísticos. No máximo de 48 horas, nós temos um acidente ali. Ela demanda praticamente todo o tráfego que sai de Mato Grosso, região sul, sudeste, passa por ali. E até hoje, nós não conseguimos, de fato, realmente dar andamento dessa obra, conforme é o sonho, não só do Mato Grossense, mas, sobretudo, daqueles que trafegam naquela tão rodovia importante de integração nacional, que assim eu reputo. Se não bastasse isso aí, nós temos uma série de rodovias em Mato Grosso também bastante precária. Eu viajo muito, conheço lá, mas, de qualquer forma, foi feita uma restauração nos anos anteriores e melhorou sobremaneira, em que pese teve obras que iniciou e não concluiu de fato como teria que ser concluída. É o caso do trevo da BR-163, que demanda para Jangada, ou seja, demanda para Rosário do Oeste e saindo para a cidade de Tangará da Terra, que é uma estrada estadual. A obra ficou meia boca, é bom que se esclareça. Também acontece dentro do dia, por falta de conclusão definitiva, sinalização e etc. De qualquer maneira, eu espero que o senhor, que nós estamos apostando, primeiro é da moralização do DINIT. Ali havia um feudo político, lamentavelmente, um feudo político, o que o senhor via todos os dias nos corredores, não só no Senado, mas em qualquer parte do Brasil aqui, que era um verdadeiro cemitério de dinheiro, ou seja, desvio do dinheiro do erário público num país tão carente de investimentos públicos, um país que hoje ainda temos algo parecido, quase 18 a 20 milhões de pessoas que não teve acesso à educação, de falta de portos, de rodovias, de ferrovias, etc. Eu acho que o senhor tem um compromisso, uma missão nobre de resgatar a credibilidade do órgão que ali, lamentavelmente, que você percebia todos os dias, era denúncia e mais denúncia através dos jornais deste país de grande circulação nacional. De maneira que o senhor já teve 6 meses, nós temos que dar um choque lá, de fato, agora fazer as coisas acontecer. Não é da noite para o dia. Eu já fui 4 vezes executivo, sem as dificuldades, principalmente agora. É o TCU, é o Ministério Público, e você já tem que conviver lá com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente. É complicadíssimo, todos nós sabemos. Agora, nós também temos que apostar o seguinte, que a coisa tem que andar. Nós temos que destravar o órgão e dar sequência, ou seja, continuamos o investimento. Mas eu quero fazer uma indagação para concluir aqui. Mato Grosso, o senhor sabe, hoje é um dos maiores produtores de grão deste país. Então, é o produtor de soja. Nós temos o maior rebanho bovino desse país e contribuímos sobremaneira com a balança comercial do Brasil. Entretanto, o nosso transporte hoje ele é calcado 99,9% em cima do transporte rodoviário. E nós temos alguns potenciais fantásticos, que é a questão dos rios Teles Pires, Juruena, hidrovia que podia ser construída, é o caso do Araguaia-Tocantins, a importante hidrovia que seria o Paraguai-Paraná,